A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a professora e advogada doutora Marta Tonin, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como são aplicadas medidas socioeducativas. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Marta. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rádio Ouvintes da E-Paraná. É um prazer estar aqui com vocês.
E, doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que são medidas socioeducativas?
Perfeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei do ano de 1990 e que tem como missão primeira complementar, regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, traz um elenco de medidas que devem ser aplicadas aos adolescentes que cometem os chamados atos infracionais. O que, que é um ato infracional? Um ato infracional é aquela conduta descrita como um crime ou uma contravenção penal. Por exemplo, o crime de homicídio, que está lá no Código Penal, no artigo 121, matar alguém, ele não se modifica quando a conduta é exercida por um adolescente. Continua sendo crime de homicídio. Contudo, a sanção vai se diferenciar, não vai se chamar de pena. Pena é uma nomenclatura trazida pelo Código Penal e é para maiores de 18 anos. Para um adolescente, que é aquela pessoa que se encontra na faixa etária dos 12 até os 18 anos, se utilizam essas medidas socioeducativas que vão, diz o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai da mais branda sanção até a mais grave, não é? A mais branda seria uma advertência, onde o adolescente, em audiência, é ouvido diante de um juiz de direito, do membro do Ministério Público e também do seu advogado, não é? E aí, então, é claro que o juiz só aplicará uma advertência se o crime cometido pelo adolescente não for um crime grave. Sim. For uma coisa, a gente chama de crime de bagatela, não é? Onde o crime tem o menor teor ofensivo. Um furto simples, Depois nós temos a obrigação de reparar o dano. Então, essa medida, ela é aplicada sempre que também não houver violência contra a pessoa. É geralmente um furto, ou seja, sempre quando ela subtrai um objeto e que ela é pega ainda com o objeto na sua, em sua posse, ou mesmo que ela tenha vendido o bem furtado, ela poderá, então, ressarcir o valor daquele dano. Então, por isso, obrigação de reparar o dano é sempre aquela medida em que houve uma situação de subtração de um bem material e que o juiz verifica que existe a possibilidade da devolução daquele bem quando o adolescente já não se desfez dele, ou mesmo ele já tendo se desfeito, se ele tem condições ele mesmo de ressarcir o dano. A outra medida é a chamada prestação de serviços à comunidade. Obviamente que também nessa medida o crime cometido pelo adolescente jamais pode ser um crime gravíssimo, um crime que representa violência contra a pessoa. Né? Esta medida, ela tem o caráter, aliás, todas as medidas têm um caráter, como o nome já diz, socioeducativo, que é de forma a introduzir este adolescente nas atividades mais sociais e que venha a ser uma reparação pelo comportamento, pela conduta dele. Por isso que chama socioeducativa, que visa ele a se educar cumprindo esta medida. Então, a prestação de serviços à comunidade, depois falaremos mais adiante especificamente sobre ela, mas ela, de fato, tem um cunho bastante importante também para o adolescente quando a ele é submetida a esta medida de prestação de serviços à comunidade. A outra medida, na sequência, porque elas vão sempre numa graduação da mais branda até a mais severa, que é a própria internação, não é? A liberdade assistida é aquela medida em que também o ato infracional cometido pelo adolescente, ele não exige uma medida mais severa. Então, na liberdade assistida, o adolescente, ele vai poder continuar normalmente as suas atividades e o seu estudo, não é? Porém, ele precisa se comprometer com determinadas exigências feitas pelo juiz de direito. Por exemplo, não poderá, depois das 10 horas da noite, ficar
na rua.
Uhum. É? Ele deve estudar, ele deve ter uma atividade, seja um contraturno, seja uma preparação pré-profissional, um curso profissionalizante, enfim. Mas ele tem o compromisso de se recolher até as 10 horas da noite, e também de comparecer ao juízo. Não é claro que o juiz vai designar um técnico da vara da infância e da juventude para também acompanhar se este adolescente, de fato, ele vem estudando, ele vem fazendo alguma atividade no contraturno, enfim. Por isso chama-se liberdade assistida. Ele será assistido, ou seja, entre aspas, vigiado, não é? Porque essa também é uma forma de acompanhar a mudança de conduta dele, né? A próxima medida é a medida chamada de semi-liberdade. O que significa semi-liberdade? Né? Ele terá a sua liberdade podada. Semi é como se fosse metade. Uhum. Ele terá metade da sua liberdade, né? Ele ficará meio-dia privado da sua liberdade, meio-dia estará trabalhando, não é? E poderá, tipo assim, se ele estuda meia de manhã e trabalha de tarde, ele vai se recolher num local chamado Centro Socioeducativo de Semi-liberdade, aonde ele ficará, então, neste local, né, para ter a sua liberdade privada parcialmente. Uhum. E a última medida é a medida de cumprimento em local aonde ele não terá liberdade. É a chamada internação. A internação é a medida mais grave, a medida mais severa, onde está previsto, o juiz aplica esta medida para os crimes que são cometidos com grave ameaça ou violência. Uhum. Então, aqui estão elencados
homicídio,
o roubo, porque o roubo difere do furto, uma vez que no furto não há violência.
Sim.
O furto é a subtração de coisa alheia móvel, porém sem violência. O roubo, por sua vez, já é a subtração de coisa alheia móvel, porém com violência. Então, um homicídio, um roubo, um latrocínio que a pessoa mata para depois roubar, um estupro. Esses são todos crimes gravíssimos em que o adolescente não pode ficar ileso. E se se aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já tem que ser privado da sua liberdade a partir de 12 anos de idade. Então, as pessoas dizem, nossa, doutora, mas eu não sabia que um adolescente com 12 anos de idade podia ser privado de liberdade. Eu digo, sim, pode, está com todas as letras da lei dizendo isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente não está aí para passar a mão na cabeça do adolescente dizendo que ele pode cometer o crime que ele bem entender. Não, o que falta, sim, é um conhecimento maior do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente na parte das medidas socioeducativas. Então, por isso que se discute muito essa questão, né? É melhor o Estado investir em programas que venham atender essas medidas socioeducativas, porque esse é o papel do Estado, né? O adolescente é aquela pessoa que está numa fase especialíssima da vida. Não é mais criança. Porque a fase da infância, ela termina aos 11 anos, 11 meses e 29 dias. A partir do aniversário de 12 anos da pessoa, em que ela torna-se adolescente, ela já vai responder, sim, por essas medidas socioeducativas. E aí está o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí estão as varas da infância e da juventude, aí está todo o sistema voltado para o atendimento do adolescente. Que, por alguma razão, incorreu no cometimento de um ato infracional. Mas a lei não é branda, não. A lei prevê a internação, que é a privação de liberdade. Hoje, no Brasil, todos nós temos aproximadamente 18 mil adolescentes privados de liberdade. No estado do Paraná, nós temos 13 cidades em que existem as unidades chamadas CENSES, Centros Socioeducativos, onde os adolescentes estão cumprindo principalmente as medidas de semi-liberdade e de internação. E no Paraná, existem em torno de 2.500 adolescentes privados de liberdade. Não só do sexo masculino, mas também do sexo feminino. Do sexo feminino, nós temos adolescentes que estão privadas da sua liberdade aqui em Curitiba, no CENSE Joana Richa, que é a unidade que atende estas adolescentes que cometeram atos infracionais. Então, a lei está aí com todas as letras para dizer que se o adolescente comete um ato infracional com grave ameaça ou violência, já a partir de 12 anos de idade, ele não só pode, como ele deve ser privado da sua liberdade. Então, essa história de dizer que tem que baixar a maioridade penal para 16 ou para 14 anos, não há necessidade disto. Por quê? Porque é só ler e compreender e saber que o Estatuto já fala dessa reprimenda, dessa sanção severa da internação a partir dos 12 anos de idade. Então, aqui que eu reputo essa grande mobilização nacional para redução? Porque as pessoas não conhecem e elas não, ninguém lhes disse isso, ou elas não tiveram oportunidade de ouvir como funciona o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se fala, muitas vezes, do ouvir dizer, de maldades que se falam contra esta lei, não é? Mas, na verdade, o conhecimento dela, quando as pessoas passam a conhecer as leis, elas vão dizer, puxa, mas então é isso? O adolescente, de fato, ele já tem uma sanção para ele a partir de 12 anos de idade? Ah, então diga para esse tal de estatuto que ele pode contar comigo, né? Na verdade, é essa a versão que nós temos, não é? Até agradeço a oportunidade, porque são programas como este, não é? Que vem educar e que vem trazer a comunicação necessária às pessoas, não
trazer
é?
Trazer uma reflexão, né, mesmo, doutora? E, doutora, aproveitando esse assunto, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes qual é a diferença entre criança e adolescente, segundo o ECA?
Sem dúvida. Já o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, veja que não se chama mais Código de Menores, não é? Não se chama de Estatuto do Menor. Por que que é criança e por que que é adolescente? Porque nós, seres humanos, passamos por diversas fases de desenvolvimento. Então, quando nós nascemos ainda muito incompletos, não é? Tanto se nascemos incompletos, biologicamente falando, você imagine
emocionalmente
e psicologicamente. Daí a fase da infância ser uma fase especialíssima na vida do ser humano, porque é a fase em que ela vai se desenvolver de forma biopsicossocial. E esta fase, então, a criança vai de 0 até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias, para efeitos da lei, é criança. A partir da data do aniversário de 12 anos, como disse anteriormente, de 12 até 18 anos incompletos, ela está na fase da adolescência. E adolescência é uma fase muitíssimo importante na vida, cujos professores, os pais, os educadores, enfim, E eles não podem menosprezar esta fase, né? É uma fase, inclusive, de redefinição pessoal. Por quê? Porque vive essa crise mesmo de identidade. Uhum. Não é mais criança, mas ainda não tem aquela compreensão física completa e nem a maturidade. Né? Uhum. Então, não se está aqui a defender a não responsabilização do adolescente que delinque. Não é isso. Para isso, o estatuto é claríssimo. A partir de 12 anos serão aplicadas, sim, as medidas socioeducativas, inclusive a internação. Mas é importante que se avalie que nesse período da adolescência, né, dos 12 até os 18 anos incompletos, né, o ser em mudança, porque quem é o adolescente? É um ser que está em mudança. Uhum. Né? Ele precisa ser condicionado, ele precisa ser orientado a um novo nível de percepção, de compreensão de seus atos. Ora, se eu já tenho uma infância, que muitas vezes é uma infância negligenciada, onde as crianças são alvo de maus tratos, de abusos sexuais, de trabalhos forçados, de sevícias, o que ele vai levar para a adolescência? Ele já vai ter um substrato de infância de forma precária, eu diria, uhum, assim, né? De uma forma inadequada. Quando se consegue garantir os direitos fundamentais, e isso é papel da família, da sociedade, do Estado, esse tripé de responsabilidade que a Constituição Federal de 88, ela coloca nas mãos da família, da sociedade, do Estado, né, é justamente para não encarregar apenas a família. Porque a sociedade também tem uma parcela de contribuição fantástica, que é, primeiramente, conhecer a lei e saber como lidar com esses dois contingentes sociais, que é criança e adolescente. Então, a criança vai de 0 até 12 anos, uhum, incompletos, e a adolescente vai de 12 completos até 18 anos incompletos. Por que 18 anos incompletos? Porque ao completar 18 anos, que eu ainda acho que muita gente é ainda imatura com 18, 19, tem gente imatura com 30, com 50, enfim, não é? Esse peso que se quer jogar em cima do adolescente, como se ele fosse culpado por todas as mazelas que acontecem em nosso país, isso é uma irresponsabilidade tamanha, não é? Então, é importante que se acompanhe, não é, a criança e adolescente nessas fases importantes da vida, para preparar um adulto a partir de 18 anos de idade, com substância, ele conhecendo os seus direitos, seus deveres, sabendo que se ele, já a partir dos 12 anos de idade, comete um crime, uhum, ele não só pode, como ele deve ser sancionado com uma medida socioeducativa, não é? Então, a sociedade tem esse papel mesmo de conhecer e saber como agir, saber para onde encaminhar, isso é fundamental, né? E o Estado, por sua vez, ele tem que gerar políticas públicas para garantir lá na infância que todas as crianças tenham acesso, uhum, pleno acesso, permanência e sucesso numa escola, não é? Porque se nós formos fazer uma pesquisa dentro dos nossos centros socioeducativos, onde os adolescentes estão cumprindo a semi-liberdade ou a liberdade assistida, nós vamos ver que 90% desses adolescentes não tiveram na sua infância uma verdadeira preocupação em estudar, em ter amor ao estudo, né? Em se encaminhar por uma atividade que fosse profissionalizante já a partir, não é, dos seus 14 anos de idade. Uhum. Não é? Então, pode-se dizer assim que a falha já começa quando na infância se negligencia essa fase importante da vida. Uma criança que é tratada com responsabilidade por parte dos pais, ela vai ser uma criança responsável. Ela vai ser uma criança que, se ela tiver recebido o limite ou não na hora certa, mas com educação, porque um não agressivo, um não com violência, também vai despertar nessa criança a violência. Eu sempre digo assim, a violência ela é ensinada dentro de casa. Quando o pai chega bêbado, muitas vezes em casa, quebra tudo, bate na mãe, bate nos outros irmãos. Esse pai está ensinando?
E a criança aprende com exemplo.
Exatamente. Então, a violência, ela está dentro de casa. O que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que, de fato, dizer que a criança... Primeiro que o adulto tem que se respeitar. Ele também tem que se conhecer, conhecer os seus limites e se respeitar, para falar num tom de voz que também seja acessível. E quando ele vai se dirigir a essa criança, ele não fique olhando de cima para baixo a criança como se ela, de fato, querendo diminuir essa criança. Mas que ele fique na altura do olho dessa criança, pegue na mão dessa criança ou desse adolescente e fale, dizendo aonde que essa criança errou, aonde que esse adolescente está cometendo os equívocos, né? Para que essa criança também sinta a segurança por parte do seu pai e da sua mãe. Muitas vezes é a falta de segurança dentro do lar que a criança sai para a rua e vai começar a cometer os pequenos delitos. Então, a questão é muito, muito mais ampla, né? E mais complexa do que nós pensamos. Eu diria, sim, que se tiver que fazermos um apelo, não é, para a família, para a sociedade, para o Estado, é de dar prioridade, como pede a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 88 é a nossa 8ª Constituição Federal no Brasil, mas é a primeira a dedicar um capítulo voltado para a criança e para o adolescente, né? Para dizer dos seus direitos, mas ao mesmo tempo eles também têm deveres. Tá? Agora, eu só posso cobrar um dever de alguém se antes família, sociedade, Estado garantiram um direito. Eu não posso cobrar de alguém um dever se antes eu não garanti um direito. Então a questão ela é bastante, eu diria assim, ela é uma necessidade social, ela é de uma emergência social. O que, que nós estamos fazendo hoje para que a gente possa ter... Sempre se diz que a criança é o futuro da nação. Mas o que é que nós estamos fazendo hoje para semear
esse futuro?
Esse futuro.
E, doutora, a senhora agora poderia falar um pouquinho para a gente como essas medidas socioeducativas são aplicadas aqui no estado do Paraná?
Certo. Primeiramente, há que se fazer uma diferença entre as primeiras medidas, tá? Elas são aplicadas pelo município. Por exemplo, a questão da prestação de serviços à comunidade, tá? A liberdade assistida, são duas medidas em que o Poder Judiciário tem a parceria da prefeitura. Então, todas as prefeituras, não só do Paraná, do Brasil todos, nós somos 5.565 municípios, as medidas, chamadas medidas de meio aberto, que elas não exigem privação de liberdade, tá? Elas serão cumpridas pelo adolescente em liberdade. Então, é a prestação de serviços à comunidade, que pode ser uma atividade, por exemplo, de pintar aquelas listras de uma cancha de esportes numa escola, consertar uma carteira, que os próprios alunos arrebentam. Quer dizer, essa medida socioeducativa, por isso que o nome é socioeducativa e não pena. Porque o que acontece com o maior de 18 anos? Ele é trancafiado no sistema penitenciário e muitas vezes ele não recebe oficinas profissionalizantes lá dentro. Então, o adolescente, como ele ainda está nessa fase peculiar, especial de desenvolvimento, o Estado precisa investir nele, sim. Se lá atrás, na infância, não investiu, garantindo vaga na escola para todo mundo e não garantindo programas de auxílio psicológico às famílias, enfim, vai voltar para as mãos do Estado em forma de ato infracional. Então, o Estado tem uma imensa responsabilidade. Então, o município vai aplicar a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. E cabe ao Estado do Paraná, né, leia-se poder executivo estadual, a implementação da semiliberdade e da internação. Mas, claro, tem que se dizer sempre que essas duas últimas medidas, da semiliberdade e internação, elas, principalmente a internação, que é a mais grave de todas, em que o adolescente ficará privado da sua liberdade em até 3 anos da sua vida, na fase da adolescência.
Que é um tempo longo, né, doutora?
Que é um tempo longo, sem dúvida. Eu sempre digo assim, se qualquer adulto tiver que ficar, por exemplo, 1 mês preso, imagine um adolescente de 3 anos, até 3 anos, né, da sua vida. Não é pouco, não. Por isso que essas medidas, a medida de internação, ela tem que ser feita num estabelecimento que ofereça condições para ela, por exemplo, ser entrevistada, ser acompanhada por um psicólogo, um assistente social nesse período que ela ficará internada. Tem que ter oficinas profissionalizantes. Né? O Estado tem que ser útil a esse adolescente no sentido de que no tempo que ele ficar lá trancado,
afiado, né, que tem oficinas que ensinam ele uma pré-profissionalização. Né? No estado do Paraná, a gente vê que isso vem, existe um empenho, existe um interesse de que isso ocorra. Claro que ainda não é a sua perfeição, claro que precisa melhorar muito esse atendimento, não é? Mas, pelo menos, não é de todo destituído das oficinas, não é? Então, por isso, tem que haver essa parceria entre o município e o estado. Então, o município é responsável pelas medidas de meio aberto, volto a dizer, prestação de serviços à comunidade, e também da liberdade assistida. Para o estado, cabe a semiliberdade e a internação.
Doutora, a senhora agora poderia explicar, em linhas gerais para os nossos ouvintes, o que é o SINASE?
SINASE é o Sistema Nacional das Medidas Socioeducativas. É uma lei que foi aprovada recentemente e que trata pormenorizadamente de trabalhar cada uma dessas medidas que eu acabei de expor aqui. Por que foi importante a promulgação da lei do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo? Porque se entendeu, e aí eu também ajudei a formular e a escrever o SINASE, enquanto era conselheira do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que a preocupação maior é ensinar e dizer em detalhes aos estados e aos municípios brasileiros como essas medidas deverão ser aplicadas na prática. Então, veja, Jéssica e senhores radiovintes, que não é por falta de mecanismos, não é por falta de ferramentas, de leis, né, que as coisas não andam nesse país. É por falta de conhecimento, é por falta, muitas vezes, de vontade política de fazer, de mudar essa situação, né, da aplicação das medidas socioeducativas, principalmente das medidas em meio fechado, que ainda é uma forma de você estar sancionando esse adolescente que comete o ato infracional, que comete o crime com grave ameaça ou violência. Então, o SINASE tem essa finalidade.
Doutora Marta, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a senhora pela participação aqui com a gente. A gente precisaria de muito mais tempo para discutir os tópicos mais importantes desse assunto, mas muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição sempre de vocês aqui, cumprimentando pelo excelente trabalho que vocês fazem e pela repercussão que tem do ponto de vista da utilidade pública. Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até!
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.